o vermelho pode parecer apertado, mas à medida que você vai vivendo, o barco vai crescendo por dentro, até que você acha, poxa, grande, um enorme ambiente dentro do veleiro. É curioso essa transfiguração, à medida que o tempo vai passando, você vai se acostumando com o espaço restrito. Né?
Olá, sejam muito bem-vindos ao Maré Sonora, o podcast em que você navega em muitas conversas inspiradoras. Eu sou Marina Guedes e hoje apresento o episódio final da série com o meteorologista Rubens Junqueira Vilela. Ele foi o primeiro brasileiro a visitar o Polo Sul e tem recordações incríveis de suas 12 viagens ao continente gelado. Se você por acaso ainda não ouviu os dois primeiros trechos da nossa conversa, vale a pena conhecer a fantástica trajetória do professor Vilela antes de conferir esse programa que começa agora. O senhor também esteve na Baía do Amirantado, né, onde está hoje a Estação Brasileira Comandante Ferraz. O senhor esteve lá antes da instalação da estação, né, a bordo do navio dos Estados Unidos em 61, se não me engano, é isso?
Foi. Olha o que o destino apronta com a gente. Em 61, o Glacier foi se abrigar de uma tempestade. Imagina onde? Na Baía do Amirantado. Aliás, era um dos poucos lugares em que um navio encontra abrigo seguro. Né? A Baía do Amirantado é um desses lugares fechados que permite acesso. E isso foi em 16 de fevereiro de 1961. Não esqueço a data. Nós tínhamos feito sondagens geológicas do fundo do mar, ali por perto, colhido amostras do fundo, e até para a brigada de uma tempestade, entramos na Baía do Amirantado. Aí tínhamos acabado de lançar ferro no mesmíssimo lugar onde hoje ancora os navios da Marinha Brasileira. É, o Barão de Tefé, todo mundo ali daquele, o professor Bezar joga a anca por ali. Né? E fomos apanhados de surpresa por um fenômeno aéreo luminoso que foi, vamos dizer, uma das partes misteriosas. A expedição antártica está sujeita a surpresa. Né? E para nós, isso foi uma parte da aventura. Aí foi um reboliço a bordo do navio. Não se via explicação na hora. Uns acharam que era um meteorito. Eu, como observador experimentado, eu tinha trabalhado na base de lançamento da NASA, que usava métodos luminosos para observar correntes aéreas na grande altitude. Por exemplo, nuvens de bário, nuvens de sódio, não sei o quê. Eu tive uma certa experiência de observar fenômenos aéreos e espaciais. Né? Eu achei que não era nada daquilo. Para mim, aquilo era fora da Terra, fora do planeta, não era daqui. E outros acharam que era meteorito, porque deixava uma cauda parecida com um trilha de condensação de meteorito, e ele dividiu-se em partes como se fosse a explosão de um meteorito. Mas, para mim, atento a detalhes, não era nada daquilo. Para mim, era um OVNI autêntico de origem extraterrestre mesmo, sem exagero, sem especulação. E isso foi, então, 16 de fevereiro de 61. Depois eu tive outras experiências, mas tanto na Antártida como aqui no Brasil. Ocorre no mundo inteiro.
E o senhor teve a chance, né, professor, de visitar a mesma Baía do Amirantado 23 anos depois? E como é que o senhor...
Isso talvez seja mais relevante. Pois é, o destino aprontou. Ali nesse local em que nós vivemos a aventura do objeto estranho, quem diria que 23 anos mais tarde, ali iria surgir uma base brasileira, a Estação Antártica Comandante Ferraz. precisamente naquele local, os navios das operações antárticas, da nossa marinha, precisamente ali, operam, lançam âncora. Uma dessas coincidências estranhas, né, que acontece na vida de... que às vezes não tem explicação, ou tem explicação, eu sempre fiz coincidência. Não.
E como que o senhor percebe as mudanças na paisagem, as mudanças na região, já que o senhor teve a chance de visitar, né, com intervalo de mais de 2 décadas, o mesmo lugar?
Pois é, vivi uma mudança histórica, geológica, eu sou uma verdadeira testemunha de fóssil. Né? Olha, a paisagem antártica é, no fundo, congelada mesmo. Houve muito pouca mudança desses 23 anos. Mas eu tenho fotografia comparando a Baía do Almirantar, vista de 2 quilômetros de... A vista voltada para onde estava a estação G inglesa, e ali pertinho saiu a base de Comandante Ferraz. É. A paisagem mudou muito pouco. Até as mesmas filigranas na cobertura de neve são os mesmos desenhos e tudo, mas outras coisas mudaram drasticamente. Por exemplo, uma geleira que tem no topo. O Morro da Cruz. A geleira do Morro da Cruz perdeu espessura, perdeu bastante gelo. E essa é uma das diferenças importantes. Né? Que aquela região está sofrendo de gelo, perda de gelo, como todo o entorno, aumento de grau de temperatura comprovada por observações de estações meteorológicas. E isso não resta dúvida. Mas eu vivi, então, essa modificação com o meu testemunho pessoal da mudança um tanto sutil de paisagem daquele local. As fotografias que eu tirei nessas 2 épocas separadas podem servir de evidência de alteração da paisagem antártica. Está sujeito a variações de vida, tempestade de neve, ocorre muita tempestade de neve, aí muda a paisagem completamente, depois de uma tempestade de neve, tem essas influências. Né?
Eu vou deixar no episódio, professor, os links para as entrevistas que o senhor tem feito, a última que o senhor conversou com a Silvia Dota, uma querida amiga. E o pessoal vai poder ver essas imagens que o senhor está mencionando, essas fotografias muito, muito impressionantes que o senhor fez. Eu vou deixar essa forma para os ouvintes depois acompanharem a conversa gravada com a Silvia.
Ah, sim. Puxa, Silvia, boa tarde. Obrigado.
E, professor Rubens, o capitão francês, o Jacques Cousteau, como é que foi a situação que o senhor encontrou com ele na Antártica?
Bom, foi um acaso feliz, né? Ele estava com o navio dele, o Calypso, lá na Baía do Almirantado. O professor Bernardo, depois o Barão Tefé, passou por lá, nos convidou para vir à bordo. Ah, sou brasileiro, então eu venho tomar um café aqui a bordo. Nossa, mais que depressa, nós pulamos num bote inflável e fomos lá, aceitando o convite do Cousteau. Pessoa simpaticíssima, e mais de uma visão que serve de lição para a gente, uma visão planetária e de longo prazo, além de ser uma pessoa ultra simpática. Ele começou conversando comigo, ah, o senhor é meteorologista, né? Então há de convir comigo que a Antártida é a maior fonte de frigorias do planeta. Puxa, achei tão interessante aquela definição. Em vez de usar calorias, como todo mundo fala, ele lembrou que na Antártida produz frigorias. Né? E que se o homem contaminar a Antártida, vai repercutir no clima planetário, vai repercutir no planeta inteiro, porque é isso aqui é a maior fonte de frigoria do planeta. Eu tive que concordar com ele. É melhor deixar a Antártida em paz. E para o cientista, sem dúvida.
Com certeza. O senhor fala quantos idiomas, professor?
Bom, eu não conto assim, mas eu como, além de falar o código Morse, que é a rádio telegrafista, eu tive que aprender russo para traduzir as mensagens que eu recebia dos russos. Não só das expedições, tanto ártico como antártico da Rússia, mas também da frota de pesca de baleia deles. Eu até já cheguei a escrever um trabalho sobre a frota de pesca de baleia russa, que foi muito elogiado nos Estados Unidos e até comprado esse relatório pela Agência Central de Inteligência Americana. Cheguei a vender. Bom, então eu aprendi russo, depois aprendi na universidade também, aprendi francês, italiano, várias línguas, né? Enfim, espanhol, muito bem, falo muito bem espanhol também. Isso é bom, não ter que conhecer línguas, porque o pessoal avistava um iceberg na expedição do Bezar, por exemplo. Então, me chamava logo para me comunicar. Ah, você que fala idioma, conversa aí. Mas, às vezes, eles iam no radar o alvo e não era navio, era iceberg. Então, me puseram a falar com iceberg no momento. não era tripulado. Não era um navio, o alvo de iceberg não era navio. E aí eu me dei conta que eu estava falando com um bloco de gelo.
Um bloco gigante de gelo, né?
Nossa!
Muito legal.
Legal mesmo.
E aí, professor, eu tenho mais duas perguntas para o senhor. O senhor comentou de uma outra paixão, né, dos planadores. O senhor também voava de planador, voou pelo Chile, foi isso? Eu fiquei, achei tão interessante.
Claro, é verdade. Quando eu trabalhei na Real Aeronáutica, já tinha muito gosto pela aviação, tinha inveja dos pilotos. Eu era meteorologista lá, mas queria aprender a pilotar também. Então, um pouco mais tarde, eu entrei no Clube Politécnico de Planadores. Que funcionava na cidade universitária, aqui em São Paulo, e em 64 que eu me brevetei. Demorou um pouco de me brevetar, então eu aprendi a pilotar planador, e isso me trouxe mais perto da atmosfera. Aumentou a minha intimidade de convívio com a atmosfera. Para mim foi muito importante para a minha profissão, para a meteorologia, né? E depois eu aprendi muito com o pessoal do Voa Vela, principalmente nos campeonatos, tanto os nacionais como os mundiais. Eu participei em vários campeonatos mundiais na Finlândia, na Alemanha, Paderborn na Alemanha. Então, Châteauroux na França. Eu fazia previsão do tempo dos campeonatos para a equipe brasileira. Para a equipe brasileira. Então, eu acompanhava a delegação brasileira. Agora, eu não cheguei a competir em campeonato mundial, porque, como piloto de planador, eu era um meteorologista muito competente. Eu tinha que praticar muito mais para chegar piloto de nível de campeonato, né? É só os melhores pilotos mesmo que competem nesses campeonatos, sejam nacionais ou mundiais.
Uma coisa que eu acho fantástica é a capacidade de vocês, pilotos planadores, de enxergarem, né, as termas, enxergarem onde que deve ir, né, para fazer a ascensão. Acho sensacional isso.
A gente inveja os urubus. Esses sim que sabem enxergar a térmica. A gente aprende muito com os urubus. Eu mesmo me safei de situações de bananosas, como chamo do Boa Vela, de ter que pousar em Jundiaí, na cidade de Jundiaí, observando o urubu. Era só ver o urubu, disparava, não me metia no meio deles para achar a corrente ascendente e ganhar altura. e chegar no campo de pouso.
Muito legal, professor. E a última pergunta que eu gostaria de lhe fazer, saber como é que foi a sensação do senhor de ver o seu filho, Franco, que também é meteorologista, chegar no continente Antártico em 2012 para aquela missão de instalação do Criosfera 1, do primeiro módulo, né, científico que o Brasil colocou no continente.
Puxa vida, né? Imagina isso, é demais. O meu filho, apesar do que o pai conta de relativo sofrimento, desse problema todo enfrentado com o Espírito Santo, eu não forcei ele a nada. Eles que escolheram ser meteorologista, de ir para a expedição antártica e tudo. Então, se eu cheguei ao Polo Sul, imagina ter um filho que chegou no Planalto Polar. O Franco viajou, até que colocou usando o avião russo no meio do caminho, até chegar lá nas altitudes do Planalto Polar. O Fernando está para ir, se o programa Antártico Brasileiro não falhar novamente. Ele tornou-se um profissional extremamente competente em geomorfologia, em estudos geológicos, e está na escala para ir para a Antártida também. E esses meus filhos são extremamente críticos. Quando eu fui no Rapa Nui, os meus filhos olharam aquele barquinho à vela de cima para baixo, e o Franco, que é muito... Não, foi o Fernando, que é muito crítico, disse: puxa, é nisso que vocês vão para a Antártida? Fez pouco do Rapa Nui. Ele já tinha criticado o Bezar. O professor Bezar para ele já era um navio muito pequeno e frágil. Agora, o Rapa Nui, aquela casquinha de nós, tá, vocês, é isso que vocês vão plantar? A vaca caiu com o Rapa Nui. Mas as aparências enganam, né? Aliás, é uma experiência curiosa. O veleiro pode parecer apertado, mas à medida que você vai vivendo, o barco vai crescendo por dentro, até que você acha, poxa, grande, um enorme ambiente dentro do veleiro. É curioso essa transfiguração, à medida que o tempo vai passando, você vai se acostumando com o espaço restrito, né?
É, com certeza. Eu sou suspeita para falar, professor. Eu estou com saudade de morar em veleiro já. Estou com coceira salgada.
É, grande experiência. As pessoas que a gente encontra também. Poxa, eu tenho tipos sensacionais, assim, como o Jérôme Ponce, a Sally Ponce, o Oleg Belli. Nossa Senhora, que pessoas fantásticas, né? Fora os que a gente conhece nas expedições antárticas, o Paulo Sempre, que cara legal, mas sensacional, e quantos assim a gente encontra nessas viagens, assim. Puxa vida, a Débora Shapiro do Northern Lights, o veleiro Northern Lights, ela tinha de incomum comigo que ela sabia o código Morse também. Ela era radioamadora e conhecia o Código Morse Internacional, e ensinei a ela como obter dados meteorológicos pelo Código Morse. Ela ficou muito agradecida a mim e me menciona nos livros dela, né? O livro sobre o veleiro Northern Light, ricamente ilustrados, porque ela e o marido são fotógrafos profissionais.
Puxa, professor, eu gostaria demais de agradecer ao senhor, ao Franco, ao Fernando, pela gentileza de apoio aqui na nossa conversa. Dizer que foi emocionante e uma enorme honra poder lhe ouvir e poder agora compartilhar com o pessoal que escuta aqui o Maré Sonora. Muito, muito obrigada, professor Rubens, e parabéns pela fantástica trajetória e inspiração aí em todo mundo e aos seus filhos também, que estão seguindo por esse caminho muito, muito especial. Muito obrigada.
Olha, eu te fico agradecido só por essa oportunidade. De, quem sabe eu servi em algum ponto aí para despertar interesse, a utilidade da aplicação da meteorologia, né, nessas viagens de veleiro para o mundo. Obrigado.
É muito incrível, porque o senhor, além de ser um grande cientista, de ter uma história fantástica, tem uma humildade assim incrível. Eu fiquei emocionada quando eu recebi os seus e-mails, com um bom humor, uma simpatia e uma humildade únicos, assim, é muito especial.
Muito relativo, né? a minha modéstia, tá, ok.
Bom, e assim a gente encerra essa série emocionante com o professor Rubens Junqueira Vilela. Muito obrigada a você por prestigiar o podcast Maré Sonora. Agradeço também aos nossos apoiadores, que são fundamentais para que esse projeto siga inspirando muitas e muitas pessoas. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Você pode adquirir o seu através da página no Instagram, @cafedoluiz. E aos ouvintes de Floripa, além do delicioso café, você também pode saborear bolos caseiros. Confira tudo por lá. E se você gostou desse episódio e quer nos ajudar a seguir em frente, é muito fácil. Doe a quantia que desejar por meio de transferência bancária para a nossa chave Pix, que é a seguinte: podcastmariasonora@gmail.com. Esse apoio vai ser muito importante para nos ajudar a viabilizar os gastos de toda a produção do nosso projeto. E eu volto na próxima segunda-feira com uma nova série por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!